E de volta com a nossa programação nesta sexta-feira. Nosso assunto agora é o acompanhamento de safras. A gente vai falar sobre o estado de Goiás, onde parece que as condições de clima têm favorecido os produtores rurais e o início da safra 2018-19 tem mostrado um começo aí de temporada bastante satisfatório. Para a gente entender um pouco mais do cenário que está se desenhando lá no estado de Goiás, a gente conversa agora com o Adriano Antônio Barzotto, que é presidente da ProSoja do estado e já está conosco. Adriano, muito bom dia para você, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla. Bom dia, assinantes do Notícias Agrícolas. É um prazer poder falar com vocês e contar como que está se desenvolvendo a safra do estado de Goiás nesse começo de ano safra.
O prazer é nosso, Adriano. Parece que o clima colaborou com os produtores goianos esse ano e as chuvas até chegaram um pouquinho mais cedo, né?
É, exatamente. Esse ano, as chuvas, uma forma um pouco mais atípica, elas chegaram no final do mês de setembro, e isso foi muito bom porque conseguimos iniciar o plantio depois do final do vaso sanitário, que se encerra, em 30 de setembro, com uma boa umidade no solo. Então, o produtor conseguiu dar o start inicial aí com boas pluviometrias. E com isso, consequentemente, o desenvolvimento inicial da cultura da soja está sendo aparentemente excelente.
E Adriano, você me contava também que a conclusão da safrinha, feita de forma bem adequada pelo produtor, também está colaborando para isso, né?
O produtor de Goiás, como de outros estados, e como do Brasil de uma forma geral, porque hoje em dia a gente não consegue mais produzir sem ser tecnificado. Então, o produtor de Goiás, eles vêm fazendo o dever de casa, conduzindo uma safra muito bem após a outra, né? Então, ao final da safrinha deste ano, a gente percebeu que as lavouras ficaram limpas, com uma boa cobertura de palhada, e isso traz uma segurança para que a lavoura de soja que está sendo implantada agora possa se desenvolver da melhor maneira possível, né?
Adriano, houve aumento de área ou redução para essa nova safra de soja em Goiás?
Na questão da soja, a gente estima aí um aumento em torno de 3% a 4%, que é o normal de um ano para outro, né? O estado de Goiás ainda tem áreas de fronteira, principalmente no Vale do Araguaia e mais ao norte do estado.
Certo.
Então, esse aumento se dá exatamente nessas áreas. O sudoeste e o sul do estado já são áreas consolidadas, né? Então, poucas áreas que a gente consegue incrementar de uma safra para outra. Mas em torno aí de 3% a 4% todo ano a gente consegue incrementar, sim.
E se espera uma média de produtividade maior do que a do ano passado? Houve investimento maior do produtor goiano esse ano para trabalhar nisso, Adriano?
Esse, né, a gente está um pouco com dúvida nesse entendimento, porque historicamente o produtor vem se desenvolvendo melhor na parte técnica. Mas esse ano nós tivemos um agravante, que foi a paralisação dos caminhoneiros, né? E isso atrasou um pouco a vinda dos fertilizantes dos portos até o estado de Goiás. Então a gente ainda tem que entender um pouco melhor se todos os produtores conseguiram fazer com que o seu fertilizante chegasse até as fazendas e a tempo hábil para que ele pudesse, então, fazer a fertilização. Isso impacta diretamente na boa produtividade final das lavouras, né? Então, se ele conseguir fazer todo o processo de fertilização, plantio e tratos culturais, certamente o incremento de produtividade vai ser consolidado.
Adriano, ainda há atraso, ou esse atraso já veio se configurando e para esse início de safra, as coisas já estavam um pouco mais calmas, né? Porque não é uma situação só de Goiás, né? A gente teve essa situação em vários pontos do Brasil. Ainda há atraso ou as coisas já se regularizaram?
Eu acho que agora, no, nesse, já, nós estamos já na segunda quinzena do mês de outubro. Eu imagino que os produtores realmente já conseguiram trazer o adubo para dentro da propriedade, então em fase final de adubação. No mês de setembro era uma preocupação grande que a gente tinha, porque nós estávamos com o final de colheita de safrinha, os caminhões envolvidos ainda com a colheita, né, levando o milho para os portos. Então, essa vinda do adubo estava um pouquinho mais travada. Mas agora eu acredito que já tenha se normalizado. Se não se normalizou, está bem encaminhado para que a safra se desenvolva.
E quais são as perspectivas a partir de agora? Esse atraso, boa parte também se deu em relação à questão do tabelamento dos fretes, né, Adriana? Isso também está pesando para o produtor goiano? Está pesando principalmente no custo de produção dessa nova safra?
A paralisação dos caminhoneiros ela teve vários impactos, né? Como nós falamos, na vinda dos fertilizantes, nós tivemos atraso na comercialização. A gente, nesse período já de final de ano, nós deveríamos estar aí com 60% da nossa safra de soja já comercializada no mercado futuro, e nós ainda estamos abaixo de 50%. Então, tudo isso é reflexo exatamente dessa dificuldade que as trades tiveram para poder precificar a nossa soja, porque eles não têm uma segurança de como vai estar o preço do frete na colheita, né?
Claro.
Até porque em janeiro, segundo as normativas da lei de tabelamento do frete, o governo vai colocar um novo valor para esse frete. Então, como que a trade consegue, a dificuldade é grande, de eles conseguirem precificar esse frete a longo prazo? A curto prazo até consegue, mas a longo prazo é difícil, né? Então, esse impacto faz com que a comercialização fique realmente travada e amarrada. Os produtores vêm, só dando sequência, os produtores vêm fazendo a comercialização mais na necessidade do que na vontade de fazer um bom negócio.
As boas oportunidades ficaram mais escassas, mais limitadas por conta disso, né, Adriano?
Infelizmente, as melhores oportunidades nós tivemos exatamente quando a paralisação dos caminhoneiros estava acontecendo. Então, foi uma fatalidade, o produtor perdeu boas janelas de comercialização. Eu acredito que virão novas, talvez não na condição que tivemos nos meses que passou, junho e julho, mas eu acredito que agora, no início da safra, haverá novas oportunidades de negociação, sim.
A gente consegue medir quanto da safra goiana já foi comercializada para essa temporada 2018-19?
Para a safra 2019, eu imagino que nós estamos ainda abaixo de 50%, entre 40% a 50% de comercialização.
E isso é menos do que o registrado em anos anteriores, nesse período?
É menos do que o histórico. O histórico nosso já deveria estar em torno de 55% a 70%.
A 70%?
Até 70% em alguns anos, onde o câmbio ajuda, né? Esse ano, exatamente um ano que o câmbio ajudaria, mas perdemos as boas janelas de comercialização.
E essa recente baixa do dólar já tirou muito valor da soja, da safra nova, aí nas últimas semanas?
Como a gente sempre diz, a soja sobe de escada e desce de elevador.
Exatamente.
Então, para ela subir, foi meses de formação de preço para as traders ter segurança em precificar um pouco melhor para o produtor. O dólar deu uma esfriada nessas últimas duas semanas, depois do primeiro turno, e a soja, rapidamente, ela perdeu aí R$3 ou R$4 no seu preço. Isso deixa o produtor bem inseguro aí quanto
Que média de preços a gente tem para Goiás, para soja da safra nova nesse momento, Adriano?
Nesse momento, soja para janeiro, se fala, no sudoeste, em torno de R$ 71 a talvez R$ 72,00. Soja de março, aí R$ 68,00. Então, preço aquém do que nós imaginávamos para essa safra. Nós imaginávamos um preço aí em torno de R$ 75,00, que é o preço que o produtor tem como excelente dali para frente, né? Então, estamos ainda abaixo.
E eu imagino que essa perspectiva inicial de preços melhores, ela esteja também ligada a toda essa questão da disputa comercial entre China e Estados Unidos, que trouxe a demanda chinesa aqui para o Brasil de forma bem agressiva nessa safra 2017-18.
Exatamente. Quando a guerra comercial se instalou, Os preços em Chicago caíram drasticamente, porém os prêmios subiram na mesma proporção.
Sim.
Isso fez com que o produtor tivesse aquela janela de comercialização lá excelente, lá no mês de junho. E, inclusive, nós tivemos o preço de R$ 75,00 aqui para o Sudoeste e poucos produtores aproveitaram, né? Então, o produtor tem aquele efeito psicológico. Quando ele perde os 75, ele fica esperando os 75 de novo, né? Então, aí que o mercado fica travado mais ainda, né? Então, a trading não consegue precificar, o produtor fica esperando o preço voltar e, às vezes, nesse meio tempo aí, perde-se boas oportunidades de comercialização também.
E, Adriano, que orientação a gente pode dar para o produtor de Goiás nesse momento? Realmente, essa postura dele de ficar um pouco mais reticente, um pouco mais retraído nas vendas, é correta nesse momento? Você acha que essa é uma estratégia acertada para esse cenário?
Eu sempre falo, o produtor tem que fazer o travamento dos seus custos. Às vezes o preço que ele imagina não é o melhor que está acontecendo, mas ele tem que ter a consciência de que o custo de produção tem que ter a segurança para que ele possa, no final da sua safra, ter a margem de lucro, né? Então, às vezes o preço do soja não chega, mas a comercialização ela deve ir acontecendo para que os custos de produção dele fiquem dentro dos parâmetros históricos de cada região. A gente tem o estado de Goiás é muito grande, então nem sempre o mesmo custo de produção do Sudeste e do Sul do estado é para o Norte. Então, cada produtor ele tem que acompanhar o mercado e encontrar a zona mais confortável para ele fazer a comercialização. Mas deve fazer ela de forma estruturada durante a safra, para que ele não deixe para comercializar somente no final, onde por um motivo ou outro pode ser que não pegue o melhor preço, ou então o preço até que ele perdeu nos meses anteriores, né?
Sim.
E aí a margem de lucro dele então fica comprometida, e isso é muito perigoso.
Tentar escalonar suas vendas durante toda a temporada e aproveitando esses picos, essas oportunidades, né, Adriano?
Exatamente. O escalonamento de comercialização ele é importantíssimo para o produtor, que no final do seu ciclo quer ter uma margem de lucro satisfatória. A gente nunca vai acertar o olho da mosca. Então,
verdade.
Nos últimos anos, a gente não está nem vendo a mosca, né? Então, a gente tem que fazer a comercialização escalonada para ter uma margem satisfatória. Esse é o que a gente defende, o que a gente imagina que seja o certo para o produtor que tem uma indústria ao céu aberto e tem uma enorme quantidade de variáveis que pode trazer lucro ou prejuízo durante um ciclo, né?
Maravilha. Adriano, só para a gente finalizar, a gente consegue saber qual o percentual de área já plantada com soja no estado de Goiás?
No sul, vamos falar especificamente do sudoeste do estado, nós já vamos aí com tranquilamente 80% das áreas plantadas, né? O sudoeste já começa sempre um pouco mais cedo, no final do vazio sanitário, e planta muito rápido. A parte sul do estado, que seria mais do lado de Tumbiara, em torno aí de 35% a 40%, e o norte está começando agora, na época ideal para eles lá, que é o plantio, já na segunda quinzena de outubro, já entrando em novembro, é o período ideal para eles plantarem, e isso se confirma com o aumento de chuva que eles estão tendo agora nesta semana lá, e a gente conversou com alguns produtores essa semana, e eles realmente estão iniciando o plantio agora, a todo vapor.
Maravilha. Adriano, agradeço muito pela sua companhia, pela sua participação conosco aqui nessa sexta-feira no Notícias Agrícolas. Volte sempre para a gente poder continuar atualizando muito bem os dados aí dos produtores goianos, da nova safra de Goiás. Mais uma vez, te agradeço, te desejo um bom final de semana e bom trabalho aí para terminar essa sexta-feira.
Muito obrigado. A ProSoja de Goiás se dispõe sempre a participar, para poder esclarecer os produtores e levar sempre, na medida do possível, boas notícias a todos eles.
Sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez. Até mais.
Até.
Bom, dados que chegam sobre a safra de Goiás. A gente acabou de conversar com o presidente da ProSoja do Estado, que nos confirmou que realmente as chuvas e boas chuvas chegaram aí no final de setembro. O vazio sanitário no estado goiano termina no dia 30 de setembro. Uma coisa casou com a outra, o plantio começou e começou muito bem nessa nova temporada. Além do produtor ter feito uma boa colheita, um bom trato das lavouras depois da colheita da safrinha de milho, isso também favoreceu os trabalhos de campo para dar início a essa temporada 2018-19. As perspectivas, portanto, são bem positivas. A ressalva que fica para essa nova safra foi o atraso na chegada dos fertilizantes e talvez um atraso também nos tratos culturais em determinados pontos do estado, que pode prejudicar a produtividade e o rendimento das lavouras em alguns aspectos. Tomara que não, vamos saber. A situação está regularizada nesse momento, mas houve o atraso e pode chegar a conta, o resultado final aí, em algum momento. Claro que o tabelamento dos fretes ainda preocupa, como em todos os principais estados produtores do país, porque a comercialização está travada em função dessa situação. A dificuldade de saber qual o valor do frete para carregar essa soja depois de colhida faz com que novos negócios não sejam efetivados. No estado de Goiás, a comercialização da safra 2018-19 está abaixo de 50%, quando o histórico mostra para esse período, para essa época, algo entre 75% a até 70% em alguns casos. Então, essa queda do dólar também tirou peso dos negócios, né, ritmo dos negócios, e tirou da soja aí de dois, na verdade, R$3 a R$4 por saca, como disse o Adriano, para a soja da safra nova, que é cotada em R$ 71 para março, e se a gente vai para janeiro, perdão, de R$ 71 a R$ 72 para janeiro, e se a gente vai para março, esse valor já cai para R$ 68. E a perspectiva inicial de preço beirava ali os R$ 75 por saca. Então, comercialização travada nesse momento, lá no estado de Goiás. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a nossa programação segue. Os nossos jornalistas ocupam a bancada para trazer para você as melhores informações ligadas ao agronegócio para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Na sequência, o Alexander Horta traz mais informações sobre o mercado do feijão com o Marcelo Líderes. Não saia daí, é um instante só. A gente volta já já.